Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Seis horas, seis minutos na Bahia, tudo igual por aqui, em 6:06, na sexta-feira, sextou e o final de semana chegou. Bom dia, meu amigo, bom dia, minha amiga, estamos começando mais uma edição da Metralhadora da Informação. É o número 1 das manhãs em toda a cidade, você participa 739-88-29-10-29, o oferecimento é todo especial da Remove, também da Conde Tintas, Gustavo Vidro Elétrico, Jal Autopeças, Planeta Doces, Nove Mistura, Banco Bom Sucesso, pomada especialista em pré-moldadas Guanabara. Vamos ouvir o bom dia dele, nessa sexta-feira, chegando, repórter policial mais premiado da Bahia.
Chegando para dar bom dia para todo mundo nos quatro cantos da Bahia, ligados no Tropa de Elite, ligados aqui na sua Gabriela FM até as 8. Vem comigo, vem com o Robertinho Scarpita, porque hoje promete sextou, viu, Scarpita?
Sextou, e nossa equipe já escalada: Matheus Santos, Vini Santana, Nath Almeida, Manuel Messias, Paulo José, para falar de futebol. Aí tem mais rodadas do Baianão, né? Notícias do futebol, a volta do Neymar. O Santos tem a Denildo Braga no Bola Dentro aqui no nosso programa, viu? E é claro, a sua participação é muito importante. 739-8829-1029. Nesse início de programa, seu repórter, externar aqui a nossa solidariedade ao Marcelo Sicurá, toda a família da doutora Joanira. Doutora Joanira Leite foi candidata a prefeita na cidade de Una, e ontem a notícia, né, que pegou a gente de surpresa, uma partida precoce. Ela que lutava contra o câncer, estava dada já como curada, né, encarou uma campanha eleitoral, e ontem a notícia triste, a partida da doutora Joanira Leite, médica, atuou aqui na rede pública de saúde em Ilhéus, cuidou de muita gente, viu, seu repórter? É a doutora do povo. E o sentimento talvez seria de uma ingratidão com Una, de não ter dado esse presente, essa oportunidade da doutora Joanira ter sido eleita prefeita. Mas é a democracia e a gente respeita, né, a vontade popular. Sepultamento acontece logo mais às 4 horas da tarde no cemitério da cidade de Una. Velório acontecendo no SAF lá da cidade de Una, ao lado do clube, pertinho do clube de Una, onde eu tive a oportunidade de apresentar, né, seu mestre de cerimônia de alguns eventos encabeçado aí pela nossa querida e saudosa já doutora Joanira Leite. Vai aqui os nossos sentimentos e condolências, Marcelo Sicurá, né, e toda a família, toda a comunidade unense. Em nome do ex-prefeito Zé Pretinho, a gente abraça aí a todos de Una nesse momento de tristeza, viu, seu repórter? 6 horas 9 minutos na Bahia, 6:09. Vamos às manchetes. Não, antes das manchetes, a previsão do tempo, como é que vai ficar essa sexta-feira? O final de semana chegou, é verão, último dia do mês. Fevereiro tá batendo na porta, domingo é dia de Iemanjá. Vamos saudar a Rainha do Mar, trazer toda a programação aqui da festa de Iemanjá em Ilhéus. De olho no painel digital da agência Clima Tempo. E a temperatura. Termômetros marcando 24 graus nesse exato momento aqui na Avenida Itabuna Gabriela Center. Já choveu nesta madrugada, né? Água caiu aí na Zona Sul. Céu nublado, seu repórter, mas de acordo com a agência Climatempo, o dia, né, não vai ter mais chuva não, viu? O que teve de cair na madrugada já caiu. É o clima tropical brasileiro. Agora sim, as manchetes que serão destaques no nosso programa de hoje.
Ibirapitanga cria o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, o SEJUSC.
Olha, mesmo com novos bloqueios, Prefeitura de Ilhéus paga salários de servidores. caiu na conta. Daqui a pouquinho a gente fala e do montante, né, desse primeiro mês de gestão do prefeito Valderico Júnior, quase 10 milhões de reais, seu repórter.
E prefeito de Canavieiras pode ser cassado. O juiz acata ação judicial por abuso de poder econômico da chapa do prefeito Paulo Carvalho.
Olha, Mara Mata vive nova fase aí no comando do Thiago Martins. Inclusive, a gente falava muito do potencial turístico da nossa cidade. Ontem foi dado publicidade, seu repórter, o forte, onde tem um farol, lá no Morro de Pernambuco. E que gestões passadas esqueceram, né, daquele ponto importante da nossa história. Ilhéus, que caminha para seus 500 anos, a gente vai estar trazendo. Tem também toda a programação do Dia de Iemanjá, né, que vai acontecer na Nova Brasília, na Praia do Cristo e na Litorânea Norte.
A PPI negocia direitos da categoria com gestores da educação em Ilhéus.
Eu tenho notícias também aqui da APPI, APLB Sindicato, seu repórter. A PPI negocia direitos, né? Com... Ah, não, você já trouxe isso agora, né, rapaz? Pensei que tivesse falado da PPI. Essas e outras a partir de agora aqui da Metralhadora da Informação. Manda um abraço aí pro Gerson Mendes, é que você sempre tá trazendo, né? Aí eu entendi aqui, a PPM, a PPI. Parabéns aí aos guerreiros, né? Nosso querido professor Osmano Nogueira Júnior e toda a diretoria da PPI. Essas e outras a partir de agora aqui na Metralhadora da Informação, viu?
Bom dia! Bom dia! Bom dia. Gabriela FM! Bom dia!
Você está ouvindo Tropa de Elite, a Metralhadora da Informação.
Marinho Santo. A hora certa para você tá ligado no Tropa. São 6:13, 6:13. Olha, o prefeito de Ibirapitanga, Gé Assunção, sancionou a lei número 1217/2025. Essa lei cria o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, o SEJUSC, proposta pelo Executivo Municipal de Ibirapitanga, aprovada por unanimidade pela Câmara de Vereadores durante sessão extraordinária. E no último dia 17, a lei consolida aí uma parceria inédita com o Poder Judiciário do Estado da Bahia. O SEJUSC tem como objetivo principal a promoção de conciliações e mediações pré-processuais e pré-processuais nas áreas civil, família e fazendária, especialmente em demandas relacionadas à dívida ativa do município. Então, a criação do SEJUSC lá em Ibirapitanga reflete um esforço conjunto para facilitar o acesso à justiça, fortalecer a política de autocomposição. Segundo o presidente da Câmara, Everaldo Santana, a iniciativa demonstra compromisso com a modernização do atendimento às demandas judiciais da população. E disse, olha, estamos dando um importante passo para reduzir os entraves processuais e fomentar soluções rápidas e pacíficas para os conflitos. É uma vitória para o município de Ibirapitanga. Então, o SEJUSC será compartilhada entre o Poder Judiciário, Prefeitura Municipal, enquanto o Tribunal de Justiça será responsável pela designação de juízes, coordenadores, capacitação da equipe e fiscalização do desempenho da unidade. Então, o município terá a incumbência de adequar o espaço, recrutar a equipe de trabalho e arcar com os custos de manutenção e infraestrutura. Então, tá aí, viu? SEJUSC será uma
boa iniciativa, boa iniciativa aí, né? Boa iniciativa, prefeito Gé, Mugegé. E aí eu volto para Ilhéus aqui, trazendo já essa notícia para os trabalhadores da educação. A PPI e a PLB negociando direitos da categoria com gestores da educação aqui em Ilhéus. Aconteceu reunião ontem, né, com a secretária de Educação, Evani Cavalcante, e o coordenador de gestores da secretaria, o Jailson Teles. A pauta tratou dos seguintes itens: o adicional noturno dos vigilantes, segundo a secretária, né, foi pago na Folha de Janeiro, horas extras e aulas suplementares dos não docentes e docentes, que não foi dada aí uma específica, né, para o pagamento. Haverá também uma nova reunião na próxima semana para dar continuidade à negociação. Pagamento da rescisão contratual dos contratados de 2024, também sem data. Tá pauta aí, ficou para a próxima reunião. São os problemas deixados pela gestão passada que tinha à frente a Loura, né, seu repórter? Loura ficou blindada todo o tempo pela Câmara de Vereadores. E aí vem o resultado agora aí. São muitos problemas deixados para a gestão atual, né, tanto para o prefeito Valderico Júnior quanto para a secretária de Educação, Evani Cavalcante. A PPI e a PLB cobrou também um cumprimento da lei, né, e da decisão judicial através da ação judicial do sindicato. O edital deverá ter uma previsão de reservas de carga horária. Não haverá implementação total da reserva, mas haverá redução gradativa da carga horária. Ainda não há a definição do percentual da reserva para esse ano 2025. O sindicato vai continuar dialogando com a gestão para garantir esse direito para todos os professores. É importante ter esse diálogo, né? A gente sabe que uma conversa pode resolver muitos problemas. Agora, que herança é essa, né, da gestão passada, seu repórter? Trabalhadores, pessoal que trabalhou, quem trabalha tem que receber, seu repórter.
Herança maldita. Agora tem um detalhe, Scarpita, a verba carimbada, sempre fico preocupado com isto. Cadê o Ministério Público Federal em Ilhéus? Verba carimbada do governo federal, da merenda escolar, ninguém presta contas, alunos ficaram sem merenda. A merenda, o dinheiro chegou, a grana veio de Brasília, a verba é carimbada. E depois ninguém presta uma conta e sai todo mundo, deixa o governo e fica intocável. A gente fica preocupado com essa situação dos alunos que passaram tempos e tempos sem a merenda escolar chegar. Mas o dinheiro chegava, o dinheiro estava lá. Cadê a prestação de contas? Então, o Ministério Público Federal tem um dever de chegando, a Polícia Federal também, né? O pessoal tem que dar conta do dinheiro que foi desviado.
Se a verba é carimbada, não tem como, né, senhor repórter?
Chega e aí depois o aluno não tem a merenda.
A merenda não chega, o professor não recebe, ficou sem receber, mas, né, vamos estar aqui na torcida para que a gestão aí resolva.
O Ministério Público Federal em Ilhéus tem que ser mais atuante, Scarpita.
6:18 na Bahia. Primeiro giro regional chegando. Matheus Santos está no ponto, viu?
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Matheus Santos. Uma ótima sexta-feira. Bom dia a você.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos. Ouvintes aqui da Gabriela FM, programa Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Hoje é sexta-feira, dia 31 de janeiro. Epa, 31 dias de um novo ano. E a gente vem chegando com a nossa participação de hoje. Hoje, né, gente, essa vibe positiva na beira do mar. Hoje, sexta-feira, sextou com muito reggae em Itacaré, hein? Hoje, dia 31 de janeiro, a partir das 21 horas, na Praia da Coroinha, em Itacaré, Adão Negro. É, arrasta a multidão ao vivo, no Costa a Costa. Então você não pode perder, né, esse encontro com o reggae e energia da Bahia e nesse clima gostoso de Itacaré e toda a região. É aí o terceiro verão Costa a Costa, tá bom, gente? Então tá todo mundo convidado pra lá de Bagdá, tá bom? Sextou então também em Uruçuca, minha gente. Olha só, em um grande comunicado, devido à instabilidade da energia, ocasionando aí o mau funcionamento das câmeras frias que armazenam as vacinas do município de Uruçuca. Não abriremos as salas de vacina, né, nos dias 30 e 31, portanto aí ontem não funcionou, hoje também não irá funcionar. O fornecimento de energia está uma coisa, uma situação muito séria aqui em Uruçuca. A Coelba, desde ontem, anteontem na verdade, está com instabilidade no município de Uruçuca. É micro-ondas que não liga, é freezer que não liga, e aí os prejuízos começam a acontecer, né, Robertinho Scarpita e Marinho Santos? Desde donos de mercado, de mercearia, açougue, padaria, começam os prejuízos acontecerem, né? Porque não era algo programado, mas na verdade é a previsão da Coelba para normalizar é o dia de hoje, né? Mas desde anteontem à noite começou essas fortes quedas de energias e com certeza muito lugar sem energia ainda em Uruçuca e nos lugares que tem, na sala acende a lâmpada, no quintal já não acende, na varanda não acende, na garagem não acende. Então está uma insatisfação muito grande da comunidade de Uruçuca, da área rural. Serra Grande não é diferente, a região também reclama e infelizmente a gente nunca tem um posicionamento dos responsáveis, né? Eu entrei em contato com a gerência, falaram que ia mandar uma nota para a gente divulgar, mas infelizmente não mandaram até o fechamento dessa matéria e a gente só lamenta e fica o nosso repúdio neste dia de hoje para toda a Coelba aí, tá certo? Eu sou o Matheus Santos, diretamente de Uruçuca, para o programa Tropa de Elite aqui na Gabriela FM. Valeu. Bom dia a todos, amigos, e com certeza até segunda.
Bom final de semana para você, espaço aberto para a Coelba. A reclamação aí é mais do que justa. A gente não dá para aceitar a Coelba com esse péssimo serviço à Neo Energia. Privatizaram. E a gente vê reclamações aí de várias cidades, seu repórter. Imagina só, são várias... atrapalhar até o fornecimento de vacina aí, porque a geladeira compromete, tem que ter, né? Tem que ser refrigerada aí.
São várias as cidades com problemas e a gente só tem a parabenizar a Coelba através do Alfredão, que às vezes socorre, às vezes atende os nossos ouvintes, os nossos pedidos aqui, viu?
Alfredão, viu?
É, falar com a máquina, você fica difícil. Você fala com a máquina...
Você já
tentou máquina...
falar com a máquina agora?
A minha máquina agora é Alfredão da Coelba, Escapita.
Ai, ai, ai. Vamos falar de festa de Iemanjá, seu repórter? Vamos falar?
Olha, antes da festa, eu quero mandar meus parabéns a seu Raimundo do Coco.
Raimundo.
E eu espero que o Maitá, os taxistas... O pessoal do frete, em frente ao Big Meira aí, o Ramalho, o Jorge Unias, vai lá dar um abraço em seu Raimundo do Coco.
É aniversário dele hoje?
Gente boa.
É aniversário?
Oi, seu Raimundo fazendo aniversário e chegou um caminhão de coco para ele descarregar.
Eita,
na barraquinha dele ali, em frente ao Big Meira.
Um abraço,
seu Raimundo. Parabéns pro senhor, viu, seu Raimundo?
Parabéns, viu? Vamos lá então, Domingão, é dia de Iemanjá, hein? E uma super programação está sendo preparada na Cidade de Deus com apoio da Prefeitura, através da Secretaria do Turismo. Mandar um abraço aí ao nosso querido Maurício Tavares. Próximo domingo, Ilhéus será palco de celebrações e homenagem ao Dia de Iemanjá, a Rainha do Mar. As festas estão marcadas para ocorrer na Nova Brasília, na Litorânea Norte, também na Praia do Cristo, com a programação que une fé, cultura e tradição. Ao longo do dia, as comemorações contarão com aquela alvorada, né? Abertura às 5, cortejo, procissão marítima, reunindo terreiros, devotos e a população em geral. No fim de tarde vai ter show, né? Animando aí o público com muita música, tanto na Nova Brasília quanto na Litorânea Norte. Na Nova Brasília tem a alvorada de fogos às 5, né? Roda da Baiana, tem cortejo às 4 da tarde, a partir das 5 da tarde, shows com Marcos Paulo, Pierre Onassis, ex-Olodum, Pierre Onassis e Afrodisíaco. Na Litorânea Norte, alvorada, né? O terreiro que a nossa querida Mãe Carmosina, Sultão das Mantas, né? Tem a Mãe Cíntia, tem Conceição, as Baianas. Vai ter a alvorada, depois o Xirê do Candomblé, procissão marítima às 4 da tarde. Será que o Zé Neguinho vai participar esse ano, seu repórter, da procissão marítima?
Ele participa no Malhado.
É no Malhado, mas eu já tô trazendo a programação da Litorânea. Né? Na Nova Brasília, eu falei, termina, começa o cortejo também às 4 horas e 5 da tarde tem show de Marcos Paulo, Pierre Onassis e Banda Afrodisíaco. Na Litorânea tem alvorada às 5 horas, depois o Xirê do Canoblé, justamente com o Sultão das Mantas ali, da Mãe Carmosina, junto com Cíntia, Conceição, Pai Toninho. às 16h tem a procissão. Aí que eu te perguntei, o Zé Neguinho vai participar esse ano da procissão com o Marco?
Deus ajude que o Zé Neguinho tenha forças para participar deste evento. Agora, quando você falou aí, Scarpita, você me fez lembrar, sabe quem? Quando você fala Nova Brasília, a saudosa...
Mãe Laura. Na Litorânea Norte, o repórter, a parte dos shows vai ficar por conta da banda Samba de Treta, Andinho e Fusca Virado, a partir das 17h. Na Praia do Cristo, tem Alvorada de Fogos aí a partir das 17h. Xirei, entrega das oferendas. Banho de Cheiro a partir do meio-dia aí, sobre a organização do nosso querido Ratinho Menezes. Vai ter a participação de terreiros de Itabuna e de outras cidades na festa lá da Praia do Cristo. E às 17h vai ter o cortejo de presentes lá em alto mar, Ribeiro Náutica chegando junto aí, né, levando as oferendas para alto mar, viu? A festa de Iemanjá, depois de Salvador, Ilhéus realiza a maior festa de Iemanjá.
Joga essa música aí pro Ratinho Menezes e pro pai de santo, pai Toninho Scarpia.
É domingão, hein? 2 de fevereiro, dia de Iemanjá. E a gente segue com a metralhadora da informação. Até o final do programa a gente dá um repeteco aqui em toda a programação. Festa de Iemanjá em Ilhéus com apoio da Prefeitura através da Secretaria Municipal do Turismo. 6h27 na Bahia, 6h27. Vamos seguindo. Participação agora do povo no ar com a gente. Vamos no Zap Zap.
Aqui o povo fala.
A turma que manda áudio, que manda mensagem através do 739-8829-1029. Bom dia. Sil lá no São José, tá dando bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Scarpita. Manda alusão pra minha mãe, Dora, e pro Del aí, o paizão, né? Todo mundo tá com moral, hein? Rosana Costa da Osmundo Marcos, um abraço pra você. Obrigado pela mensagem aqui, lindona, viu? Seu Balaio é o mesmo seu Antônio, viu, seu repórter? Na linha 1 do Tropa, bom dia!
Muito bom dia, Tropa de Elite. Bom dia, meu amigo Mário Santos. Bom dia, meu amigo Robertinho Scarpita.
Bom dia.
Sextou e o final de semana chegou. Meu querido, estou passando por aqui para dar o meu alô, um bom final de semana, meu bom dia para meu amigo Buru na Lagoa. O meu alô e meu bom dia, um bom final de semana também para minha amiga ali no Alto da Esperança, Nani. E bom dia também para todos os ouvintes do Tropa de Elite ali no Alto Solidário, exclusivamente para Dona Edilza. Bom dia para Moisés Vasconcelos. Um bom final de semana também para meu amigo Bilisco. E um bom final de semana também, meu querido, para meu amigo Val Mecânico, na Barra de Itaipe.
Grande Val.
Bom dia também para todos os moradores do bairro do Vilela. Meu querido, estou muito satisfeito com a decisão que eu tomei em ter andado aos quatro cantos da cidade e distrito buscando voto para o meu prefeito, Valderico Júnior. Uma boa parte da iluminação pública já foi feita ontem no Alto da Esperança. A gente só tem que agradecer, obrigado, prefeito, por tudo. E dias melhores virão para cada um de nós no Alto da Esperança, Vilela e cidade e região. Valeu que valeu.
Valeu.
Tamo junto, hein? Tropa de Elite, o povo tá na escuta.
Valeu, Balaio. Grande abraço aí. O Balaio é o mesmo seu Antônio, viu? Mandando aquele alô pra Dona Edilza. Acorda pra vida, Dona Edilza. Dona Edilza dá trabalho. Fica nessa de preguiça. Dona Edilza, Lúcia, também ligada com a gente. E a Cleonice. Mandar um beijo também pra Lúcia Docinho, na Avenida Esperança, ligado no Tropa de Elite. Capoeira Motoboy, tá na linha 1 do Tropa. Grande Dadai, bom dia.
Bom dia, meus amigos. Robertinho Scarpita e Mário Santos.
Bom dia.
Capoeira Motoboy sempre conectado na melhor rádio do planeta. Vamos
Gabriela. Um abraço pra você, Capoeira. Vamos nessa. Sayonara, bom dia. Me chamo Sayonara, morador aqui da rua Ayrton Senna. Queria dar uma atenção aí aos funcionários do PSF, as condições do posto. Tá vendo? Vamos encaminhar aqui, viu, Sayonara? Encaminhar aqui a sua reclamação para a turma da Secretaria de Saúde. Inclusive, Secretaria de Saúde, que ontem mandou pra gente aí, né, seu repórter, muitas reclamações sobre o número do SAMU, que a turma estava ligando, o SAMU não estava atendendo. E por quê? Porque o Tropa de Elite rapidamente entrou em ação. Tem um número provisório do SAMU, que é importante aí a população ter. Então, anota aí o salva. 73 é o DDD 99133-8780. 99133-8780. Esse é o novo número aí, né? É provisório do SAMU. Quando você não consegue ligar 192, aí você liga para esse número, tá certo? Newton César, um abraço para você. Acorda cedo, tá ligado no Tropa, né, Newton César? Um abraço para você. Nossa querida Beth lá do Sol e Mar. Bom dia, abençoada sexta-feira, meus queridos. Lindo final de semana para todos nós. Boa festa de Iemanjá para todos, hein? Manda um alôzão aí pro Miguel, pro César, Lúcia, Angélica, Maria da Paz, Dona Creuza e todos do Sol e Mar acompanhando o nosso programa. A turma do Sol e Mar tem reclamado muito, seu repórter. É, de animais soltos aí e aquele acesso ao Sol e Mar, é isso? Daniel, motorista da saúde, bom dia pra vida. Samurai do asfalto, já voltou, Samurai? Férias acabaram já, Samurai? Essas férias do Samurai, último dia do mês, numa sexta-feira, hein, Samurai? Tá que tá, né? Bom dia, bom dia, bom dia. O povo fala do Tropa.
Bom dia, Robertinho. Bom dia, Marinho.
Bom dia.
Aqui de Uriçuca, Padaria São José. Todo mundo ligado no Tropa de Elite.
Olha que bacana aí, viu? Valeu que valeu. Daqui a pouquinho tem mais uma passada no nosso WhatsApp. Manda mensagem 739-8829-1029. Repórter Marinho Santos. Daqui a pouquinho eu vou estar falando da participação do prefeito Valderico Júnior no 8º congresso da UPB, né? Foram 2 dias lá em Salvador, no Centro de Convenções. O Vini Santana tá no ponto aí. O que é que você traz aí antes do Vini, seu repórter?
Olha, Escapeta, a Justiça Eleitoral, a centésima, a Zona Eleitoral de Canavieiras.
Sim.
Através do juiz eleitoral, doutor Bruno Borges Lima Damas, ele proferiu decisão favorável ao prosseguimento do feito de ação de investigação judicial eleitoral movida contra o prefeito de Canavieiras, doutor Paulo Carvalho, que é do partido Avante, e seu vice-prefeito José Carlos Costa Guimarães. E aí o Ministério Público Estadual, a Zona Eleitoral de Canavieiras, também se manifestou ciente e requereu o prosseguimento da ação de investigação judicial eleitoral. A ação foi proposta pela coligação O Novo para Mudar, que teve como candidato Edmar Luz, que ficou em segundo lugar na última eleição de Canavieiras, aponta que os candidatos eleitos promoveram atos de campanha com uso excessivo de recursos financeiros, resultando em desbloqueio no pleito. Entre os eventos citados, destaca-se que, nos últimos dias dos eventos da coligação investigada, as unidades de saúde e as escolas municipais foram fechadas, além da distribuição gratuita de cervejas em tais eventos.
Que coisa!
Outros pontos foram que os veículos de campanha da coligação eram guardados e faziam manutenções na garagem da Prefeitura Municipal de Canavieiras. Além disto, a promessa compartilhada nas redes sociais da realização de um grande evento com o cantor renomado, caso a coligação investigada ganhasse a eleição. Então, a decisão agora caberá à Justiça Eleitoral para designar audiência de instrução e julgamento para o próximo dia 17 de fevereiro, às 13h30, a qual poderá determinar desde multas até a cassação dos mandatos do prefeito e também do vice. O doutor Paulo Carvalho, prefeito de Canavieiras desde novembro de 2023, após uma articulação política da Câmara de Vereadores, desde que assumiu seu primeiro mandato são levantadas dúvidas sobre a transparência de sua gestão, com a confiança da sua gestão em xeque. Paulo Carvalho pode ter seu mandato cassado lá em Canavieiras.
É, rapaz, que situação aí pro produtor. Agora, aqui em Léo, seu repórter, a informação que chegou até o Tropa de Elite é que a Justiça Eleitoral já começou a intimar candidatos que tiveram problemas. A exemplo do caso de Cotas, né? Não vamos revelar aqui o nome, mas um candidato a vereador que teve envolvido na questão de cotas aí, recebeu a intimação, já foi passada para o advogado já preparou a defesa e já foi encaminhada à Justiça Eleitoral. Ou seja, a Justiça Eleitoral parece que já vai começar a dar um olhar especial para os casos de cota. E aí pode ter mudanças na Câmara de Ilhéus.
Um vereador ou mais vereadores pode perder os mandatos.
Pode ter mudanças aí, troca de cadeiras na Câmara Municipal.
Eu perguntei, mudança ou mudanças?
Eu tô te falando, né? Pode ter um troca de cadeiras. Cadeiras.
Podem perder mandatos.
Não é só uma cadeira.
Alguns podem
Algumas
perder
cadeiras.
Mandatos.
Isso. Vai ter uma recontagem de votos, né, seu repórter? Aí quem tá pode sair e quem ficou do lado de fora pode entrar. Entendeu ou não?
Entendi agora.
Agora,
Escarpita, quero mandar um abraço à dona Beth. Eu fui abordado manhã cedo, 4 da madrugada. Dona Beth, ela disse: olha, Marinho Santos, manda um abraço para toda a família do Prequeta do Acarajé. Aí eu falei assim: trabalhei com Prequeta, gente boa, a família toda gosta de mim. Prequeta, Dona Beth. E Dona Beth agora tá na cabana Palmito.
É colega do Teca, rapaz.
Tá com o nosso amigo Wilson.
E Dona Socorro.
Com Dona Socorro.
Um abraço, Beth. Um abraço, Dona Beth. Tem mais um giro chegando antes do faturamento. Vini Santana, chegue chegando, viu?
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Vini.
Muito bom dia, meus amigos Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Um bom dia a todos os ouvintes do programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM. Eu sou Vini Santana, chegando com um giro regional nessa manhã de sexta-feira. Sextou, meus amigos, eu venho aqui com o apoio da Vidal Pratas. Quer comprar acessórios masculinos e femininos, alianças e lojas? Acesse Vidal Pratas pelo telefone 739-982-7163. Repetindo, 739-982-7163. Ouvintes do programa Tropa de Elite tem 10% de desconto. E agora vamos para a informação que vem direto da cidade de Aurelino Leal. Já que o município recebeu um ônibus escolar 0 quilômetros, fruto de uma emenda parlamentar do deputado Raimundinho, da JR. O prefeito da cidade, Rodrigo Andrade, agradeceu ao deputado pelo compromisso e dedicação com o município e também ao governo do estado pelo apoio e investimento na cidade. Ele ainda completou dizendo: essa conquista reforça nosso compromisso com a educação e a qualidade do transporte escolar para nossos estudantes. Finalizou o prefeito Rodrigo Andrade. Bom, meus amigos, com essa informação eu vou ficando por aqui. Retorno o comando para vocês, meus amigos Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Eu sou Vini Santana, com o apoio da Vidal Pratas. Quer comprar acessórios masculinos e femininos, alianças, relógios? Acesse Vidal Pratas pelo telefone 739-982-7163. Repetindo, 739-982-7163. Ouvintes do programa Tropa de Elite tem 10% de desconto. Valeu, pessoal. Vou ficando por aqui.
Valeu,
um excelente
Vini.
Final de semana para todos vocês. E eu volto segunda-feira.
Um abraço.
Se Deus quiser.
Bom final de semana. Olha, Marinho Santos, pela primeira vez na história, os 417 municípios baianos receberam ônibus para atender aí os estudantes, viu? Aqui em Ilhéus, a deputada Sônia também comemorou essa entrega. Itabuna, Pancadinha, o Marconi Amaral já chegou também entregando aí para Itajuípe, Quaraci, ônibus escolar. E o Vini trouxe aí o Raimundinho da JR lá para Aurelino Leal. A informação que a gente teve é de 417 municípios, todos, pela primeira vez da história, receberam ônibus do transporte escolar. Um micro-ônibus para cada município. Nós vamos para o rápido intervalo comercial até as 8. Tropa de Elite, oferecimento pré-moldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, Nova Mistura, Planeta Doces, Já Autopeças, Gustavo Vidro Elétrico, Contin Tintas e da Remove. Sai daí não, hein? Bom dia, bom dia!
O fim de semana tá só começando! É sexta-feira! E você está na Gabriela!
Fique ligado! Tropa de Elite volta já!
É verão na Gabriela FM!
Vamos de volta! Bom dia, sextou, hein?
Acordou com o programa Tropa de Elite? Então você está bem informado.
Até às 8, a metralhadora da informação está no ar, 739-8829-1029. Você manda a sua mensagem pra gente. Olha, continua aqui a reclamação, seu repórter, muitos cavalos soltos. É, muitos cavalos soltos aí no Teotônio Vilela. Teotônio Vilela, cavalos soltos. Edenildo Braga tá chegando, trazendo informações do futebol. Mandar um abraço ao nosso amigo Ed, hein? Ed, ontem tava na central do Malhado, né, seu repórter?
Tá de cabeça inchada, o Colo-Colo perdeu 1-0. E o Ed tá de cabeça inchada.
Tá de cabeça inchada,
certeza.
O Ed.
Mandando um abraço ao sargento Jutaí Porto.
Ah, um abraço aí, grande Juta. Vamos lá, é hora de futebol no Tropa.
Bola dentro.
Edenildo Braga, chegue chegando, Edenildo. Bom dia a você.
Bom dia pra você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Muito bom dia aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. Dois jogos foram realizados ontem pelo Campeonato Baiano 2025. A equipe do Porto Esporte Clube surpreendeu, foi até Juazeiro e bateu o time da casa pelo placar de 2-0, entrando assim no G4 do Campeonato Baiano. A Jacuipense bateu o Colo-Colo pelo placar de 1-0, mais um tropeço do Colo-Colo no Campeonato Baiano. Líder da competição, Vitória com 11 pontos, segundo Jacuipense com 11, terceiro Bahia com 8. Para fechar o G4, o Porto Esporte Clube com 8 pontos ganhos. O Barcelona é o quinto com 7, o Atlético é o sexto com 6, a equipe do Jequié tem 5 pontos na sétima colocação, Juazeirense oitavo com 4, na zona de rebaixamento com 2 pontos, Colo-Colo e Jacobina. A bola rola já neste final de semana pelo Baianão e teremos o clássico Bavi. O jogo acontece neste sábado. Já domingo, duas partidas, Jacobina e Juazeirense, Porto Esporte Clube enfrentando a equipe do Jequié. No Campeonato Carioca, a bola rolou ontem para 3 partidas. Nova Iguaçu e Bangu, empate em 1-1. Sem gols, empate entre Boa Vista e Madureira. Já o Flamengo, utilizando um time misto, bateu o Sampaio Corrêa no Maracanã pelo placar de 2-0. A bola rola amanhã para Vasco da Gama e Volta Redonda. Domingo, Sampaio Corrêa e Bangu, teremos Português e Nova Iguaçu. E o Fluminense, tentando se reabilitar, enfrenta a equipe do Boa Vista. E neste domingo já tem decisão. É a final da Supercopa do Brasil. Teremos o jogo entre Flamengo, campeão da Copa do Brasil, e Botafogo, campeão do Brasileirão. Decide o título neste domingo, às 16h. São as informações esportivas na manhã desta sexta-feira, aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM, em nome da Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade, agora Comercial Boa Ideia com a super novidade, o gelo de sabor, isso mesmo, o gelo saborizado você encontra na Comercial Boa Ideia, Praça 15 de Novembro, Centro. Uruçuca. É Denildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue com o Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom final de semana a todos.
Valeu.
Bom dia.
Um abraço para você, Denildo Braga. Bom final de semana. Não deu pro Colo-Colo, não deu, né, seu repórter? É por isso que o Ed ficou com a cabeça inchada. Só o Ed não, tem muita gente aí com a cabeça inchada. É, os torcedores, o Colo-Colo é um time que tem muitos torcedores, aí ficam de cabeça inchada. E a força-tarefa continua total lá no estádio Mário Pessoa, viu? Terça-feira o jogo não dá tempo, não tem tempo hábil, parece que são 72 horas, né? Contadas em dias úteis, infelizmente não vai ter como esse jogo. Eu até comentei aqui que poderia acontecer no Mário Pessoa.
É, apesar de todo o esforço dos trabalhadores da prefeitura, apesar do esforço do Ébano Tavares, viu, Scarpita? Esse rapaz faz Ébano uma diferença tá na
Secretaria
tamanha,
de Esportes,
viu?
Né?
É direto lá no estádio Mário Pessoa.
Boa nomeação aí do prefeito Valderico Júnior pro Ébano Tavares. Bom, então, agora aguardar o próximo jogo aí do Colo-Colo, né? O Barça tá bem, né, na tabela. Agora o Colo-Colo, vamos ver aí os próximos jogos e o Barcelona também.
Agora o próximo jogo é o
vai ser os dois, um confronto.
Confronto lá em Alagoinhas?
Não sei te informar não, viu, senhor repórter. Não sei te informar. Eu fiquei criando a expectativa que poderia ser em Ilhéus. Ou no Valdomiro Borges, em Jequié. Vai ficar longe.
Antes do jogo, sim, lá em Alagoinhas, eu conversava com o J.A.G. preocupadíssimo. Temos que ganhar hoje aqui. Vamos ter que ganhar.
Mas não deu, né?
O time foi lá e perdeu.
Segunda-feira, então, tem mais futebol aqui no nosso programa. E, é claro, Bola Dentro com Edenildo Braga traz todas as informações que você precisa saber, viu? Acabou!
Bola Dentro!
Segunda tem mais. E 18 horas tem Gabriela Esportiva, a melhor resenha do Rádio Baiano, rolando aqui na Gabi.
Gabriela FM. A galera toda tá na escuta.
Vamos dar aquela passadinha no nosso WhatsApp. Dá moral pra quem? Dá moral pra gente. A turma que participa, que manda áudio. Não é isso? Cadê ele aqui, rapaz? Aguinaldo Santos. Olha a voz do Aguinaldo Santos mandando aquele alô aí do sítio Vencendo pra Jesus. Bom dia, bom dia.
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Robertinho Scarpa.
Olha
bom, aí. Dia. Bom dia, Gabriela FM. Bom dia a todos os ouvintes da Gabriela FM. Manda aí um alô pra nós aí no sítio Vencendo com Jesus.
Um alô!
Né? Ouvinte do seu programa Tropa de Elite. Então, pedimos aí que você possa mandar um alô pra gente aí no sítio Vencendo com Jesus aqui.
Tá dado
de frente,
alô
aí. Um bom dia!
Bom dia, bom dia! Vamos ouvir agora ele, seu repórter Zé Mascate do Povão, tá na linha 1 do Tropa. Bom dia, Zé!
Marinho Santo e Robertinho Scarpita. E é Zé Mascate. Quero que vocês dois me dêem um banho de pipoca, viu? Agora é dia 2, viu?
Tomar banho de pipoca.
Eu tô meio pesado.
Zé Mascate quer banho de pipoca, seu repórter.
Tem que ter banho de pipoca também pro Thales Lavigne. A turbina do Thales também pifou, viu?
Viu? Banho de pipoca. Ciso Boy, um abraço pra você, Ciso Boy. Lúcia da Barra, bom dia, meu amigo. Tudo bem com vocês? Valmir Miranda, o que é que tá acontecendo, Valmir? Um abraço. Fala, do Tropa.
Escapita. Bom dia, Marinho Santos.
Bom dia.
Aí, Marinho Santos e Robertinho, essa foto aí é aqui no campo de futebol da Litorânea. Nosso espaço de lazer aos sábados e domingos pela manhã, aos sábados à tarde e domingo pela manhã. O proprietário dessas cabanas aqui, desses quiosques aqui que ficaram aqui na lateral do campo, jogaram essa areia, essa brita aí no campo, no espaço onde a gente tem para jogar nosso futebol. Entendeu? Com tanto espaço aí, eles jogaram essa brita, essa areia aqui no nosso campo, interditando o nosso local de lazer. Quer dizer, antes de construir esse quiosque aqui, já existia o nosso campo. E hoje ele não respeita o nosso espaço de lazer.
Tem que respeitar o espaço,
aí,
né?
Eu queria saber de que direito aí vai poder tomar uma posição sobre isso aí. Porque não pode a pessoa colocar um tanto de areia de brita no espaço das pessoas tirar o seu lazer.
Vou estar encaminhando aqui essa foto, né, para o secretário de Serviços Urbanos aí, para o Cacá Colchões, tá certo? Obrigado, viu, Valmir, pela sua participação. Marrom de Ilhéus, para fechar essa rodada aqui, o povo fala no Tropa. Bom dia.
Bom dia, Marinho Santos, Robertinho Scarpita e todos os ouvintes do Tropa de Elite. Sofia já tá aqui ligada no Tropa, viu?
Olha aí, um abraço.
Mas é inadmissível que em pleno século XXI ainda temos essas, né, essas pendengas políticas, né? Desvio de verbas da educação, da saúde, da habitação, e as pessoas ainda burlam as leis para chegar ao poder. Isso se chama putocracia. E o povo tem culpa disso, porque elege e reelege políticos sem compromisso. Forte abraço a todos, Marrom de Léo. Vamos que vamos.
Um abraço, viu, Marrom? Valeu, Marrom. Vamos
já, Odoiá.
Salve, salve, Odoiá, rainha do mar, viu? Vai tomar banho de pipoca também, viu, Marrom? Agora, seu repórter, sobre, né, essa questão aí, o Marrom colocou muito bem. O eleitor corrompe o político. Não é mais o político que corrompe o eleitor, não, viu? E amanhã vai acontecer lá em Brasília, todos os holofotes voltados para Brasília. Amanhã tem eleição, né? Tanto da mesa diretora da Câmara dos Deputados quanto da Câmara do Senador, de Senadores,
Senado.
Né? Do Senado Federal aí. E aí o Alcolumbre e o Mota estão nessa disputa aí. Agora vai ter que administrar, porque tem o apoio do governo e tem o apoio também da esquerda, da oposição. Como é que fica isso?
A oposição tem que estar forte, tem que ter dinheiro, porque as negociatas acontecem.
As emendas, né? As emendas. Agora deixa eu trazer uma notícia boa, né? O prefeito Valderico Júnior participou do evento, né, para gestores municipais da Bahia, o 8º encontro de prefeitos e prefeitas que foi realizado pela UPB lá em Salvador. E o nosso prefeito Valderico Júnior participou aí ao lado de grandes nomes, né, da nossa região, quarta e quinta-feira. O evento reuniu 380 gestores municipais, além de autoridades estaduais e nacionais. Com uma programação vasta, o encontro teve como foco contribuir para a capacitação dos prefeitos, abordando diversos temas na administração pública. Para o chefe do Executivo Ilhéense, o evento fortaleceu a gestão das cidades baianas. O encontro é muito importante e enriquecedor. Todos nós aqui sabemos das dificuldades enfrentadas pelas prefeituras e da nossa responsabilidade em fazer uma boa administração. Sem dúvida, Ilhéus e todos os municípios presentes terão gestores ainda mais capacitados. Além da oportunidade de transmissão de conhecimento, o evento proporcionou troca de experiências entre os prefeitos e importantes diálogos para o estreitamento de relações entre os municípios. Parabéns aí, né? E aí o prefeito volta à cidade de Ilhéus. E ontem a notícia boa, salário na conta, seu repórter. Duas notícias ontem, né? Uma boa e uma ruim. A outra do bloqueio, mais um bloqueio.
Mais um, né?
Mas mesmo com esses bloqueios aí, o compromisso e a responsabilidade do prefeito Valderico Júnior com os servidores, salários na conta dos servidores. E daqui a pouquinho a gente vai trazer essa notícia do bloqueio, né? Já trazendo um montante geral, somente nesse mês de janeiro, quanto que já foi bloqueado, resultado, né, da irresponsabilidade de gestores passados. Nath Almeida está chegando com mais um giro regional aqui no nosso programa.
A região interligada no Tropa de Elite.
Nath Almeida, bom dia você!
Muito bom dia, Robertinho Escarpita, Marinho Santos, bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nessa sexta-feira, trazendo o nosso giro regional. Em Itapé, o prefeito Reinaldo das Batatas anunciou ontem, quinta-feira, dia 30, a contratação da doutora Verena, nova médica da Rede Municipal de Saúde, natural de Itapé. A Clínica Geral realizará atendimentos na Unidade de Saúde Clarismundo Bispo e estará à disposição da população nos plantões médicos de fim de semana. Já na cidade de Almadina, a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente está com inscrições abertas para o curso de manejo de pastagem, uma grande oportunidade aí para aprimorar técnicas e aumentar a produtividade e garantir o melhor manejo do seu rebanho. São apenas 15 vagas disponíveis, então não perca tempo. Procure a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente e garanta sua participação. Também na cidade de Almadina, a Secretaria de Educação reforça a importância de ficar atento aos horários de atendimento ao público. De segunda a quinta-feira, das 8 às 12 horas e das 13h30 às 16 horas. Já na sexta-feira, das 8 às 12 horas, tá bom? Robertinho Escarpita e Marinho Santos, por hoje é só, vou ficando por aqui. Segue com vocês aí no comando do Tropa de Elite.
Valeu.
Um finalzão de semana maravilhoso pra todo mundo. Tchau, tchau.
Um abraço, Nath. Segunda-feira a gente se encontra, viu? Olha, hoje acontece o sepultamento da doutora Joanira, ex-candidata a prefeita de Una, que faleceu na manhã de ontem. A médica, né, a doutora Joanira, trabalhou aqui em Ilhéus, no posto do Pontal. 59 anos, ela estava internada, né? E 30 dias internada, seu repórter, lutava contra um câncer. A notícia foi confirmada pelo o Marcelo, né? Sicurá, esposo da doutora Joanira. E o sepultamento acontece às 16h lá no cemitério da cidade de Una. O adeus aí à doutora Joanira, a política regional, né? Uma médica que abraçou, que gostava, a política médica que gostava do povo, a doutora do povo, seu repórter, como o ex-prefeito Zé Pretinho falou muito, né? A doutora do povo, a doutora Joanira gostava do povo e tinha uma vontade muito grande de governar a cidade de Una. Tentou duas vezes, mas não obteve êxito, seu repórter. 16h, então, Una dá adeus à doutora Joanira Leite.
Olha, Scarpe, daqui a pouquinho eu volto falando que o governo federal anunciou concurso com 2.000 vagas para a Polícia Federal.
Sai daí não, até as 8, Tropa de Elite, oferecimento Premoldados Guanabara, Pomada Especialista, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doce, Jal Autopeças, Gustavo Vidro Elétrico, com Tintintas e Remove. Sextou na Gabi, hein? Aqui a notícia chega primeiro.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
A hora certa para você estar ligado no Tropa, são 7 horas 11 minutos. 7h11 na cidade de Dona Maria de Lourdes, ex-vereadora de Ilhéus. Olha, o governo federal anunciou aí a realização de um concurso público, esse concurso para a Polícia Federal, aí visando aí preencher 2.000 vagas até 2026. A previsão é contratar 1.000 policiais ainda em 2025 e mais 1.000 em 2026. As oportunidades contemplarão todos os cargos policiais, delegado, escrivão, agente, perito, papiloscopista, e a distribuição exata das vagas por cargo será definida pela Polícia Federal. Então, a portaria de autorização do concurso está prevista para ser publicada em fevereiro de 2025, a partir de amanhã, né? Já é o mês de fevereiro. Após essa etapa, o processo seletivo será conduzido pela própria Polícia Federal, com a expectativa de que os aprovados ingressem a partir do final do ano. Atualmente, o efetivo da Polícia Federal é de aproximadamente 13 mil policiais, abaixo da média histórica, que é de 15 mil. Então, com este concurso, o governo federal busca recompor o quadro de pessoal da instituição. As remunerações iniciais, elas variam conforme o cargo. Para perito e delegado, salário inicial de R$ 26.300, com reajustes previstos para R$ 26.800, em maio de 2025. R$ 27.831,70 em maio de 2026. Para agente, escrivão e papiloscopista, a remuneração inicial é de R$ 13.955, com reajuste para R$ 14.164,81 em maio de 2025. R$14.710 em maio de 2026. Então, esse concurso é considerado uma prioridade pelo governo, visando fortalecer o combate ao crime organizado, a segurança nas fronteiras e o enfrentamento dos crimes ambientais em todo o país. Então tá aí, você não quer ser Polícia Federal não, seu capitão?
Ah, rapaz, não tem mais idade não, viu, seu repórter?
Dava pra poder ir pra fronteira lá, botar.
Tem que estudar
portando,
muito aí,
viu?
Tem que
estudar fazer igual
muito.
O... É.
Tem que estudar muito.
Tem um amigo meu que era policial civil e fez o concurso, foi pra Polícia Rodoviária Federal, o Roberto Melgaço, tá o vendo? Bebeto Melgaço.
Aí, deseja boa sorte aí, né? Turma nova aí, ótima oportunidade, salário bom, você colocou aí bem os valores aí,
dá,
né?
Pra...
salários aí.
Você não tem condições?
Não tenho mais, não, idade pra
a
isso,
idade,
não.
Né,
pra estudar, tá, tem que estudar, tem que estudar muito aí, senhor. Tô ficando coroa, rapaz, né? Tô ficando coroa. Você tá mais coroa do que eu ainda.
O que é que diz eu?
Você tá mais coroa do que eu, rapaz.
Mas não tenho muito a oferecer ao povo de Ilhéus, ao povo da região, povo de Maraú, povo de Uruçuca, povo de Itajuí.
Eu quero continuar aqui no rádio, militando no rádio.
A política passa, os homens de bem ficam e eu continuo radialista.
Pois é, então, eu vou continuar radialista
também.
Já vi
um bocado de gente passar, Câmara de Vereador, ser vereador, já vi um bocado de gente ser prefeito, assumir cargos na prefeitura.
Tudo passa, né?
E depois o cara sai do cargo, fica batendo cabeça e eu continuo no rádio.
Continua. Você continua sendo o repórter policial mais premiado da Bahia, viu? 7h15, o Ariel sofre novo bloqueio por dívidas da gestão passada. Apesar do impacto financeiro, o novo governo garante pagamento dos servidores. Ontem, quinta-feira, o município de Ilhéus enfrentou mais um bloqueio de valores na conta do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM. O montante, no valor de R$4.588.742, foi retido aí devido a débitos não quitados junto ao INSS e RFB, referentes aí ao mês de novembro do ano passado, de responsabilidade da antiga gestão. Com esse novo bloqueio, amigos ouvintes, os valores retidos somente este mês de janeiro de 2025, nesse primeiro mês de gestão do prefeito Valderico Júnior, já somam R$9.1 milhões. R$9.100.000 bloqueados, pagos aí, né? Devido à irresponsabilidade, incluindo impostos atrasados, precatórios, requisições aí de pequeno valor, que são a RPVs, e apesar da retenção desses recursos, comprometedor, o fluxo do caixa da prefeitura, sem dúvida alguma, o prefeito fica preocupado. Mas a atual administração garantiu o pagamento da folha salarial deste mês ontem, quinta-feira, assegurando aí que os trabalhadores recebessem seus vencimentos sem atrasos. Então ontem já caiu na conta dos servidores de Ilhéus o salário do mês de janeiro. A gestão segue monitorando a situação financeira do município e buscando soluções para mitigar aí esses efeitos dos bloqueios, além de viabilizar medidas para responsabilizar os culpados pelo endividamento da prefeitura. Situação, esse repórter, quase R$10 milhões esse mês de janeiro. O débito da prefeitura, R$90 milhões, gente. É, somente esse mês aí, 10 milhões. A situação aí, viu? Complicada, mas a equipe técnica do prefeito Valderico Júnior, inclusive aqui destacar, né, o Fernando Fernandes, que está no setor de tributos aí, é o secretário da Fazenda e é um camarada que entende. E a gente, né, parabeniza aí, um abraço a toda a equipe técnica da área financeira, da área jurídica também da Prefeitura de Ilhéus. E o prefeito, né, Valderico Júnior, imagina só. Pessoal que não recebeu o salário de dezembro, estava preocupado, e aí vai, primeiro mês da gestão de Valderico Júnior, salário cai na conta dia 30 de Janeiro, seu repórter. Isso é bom.
Fernando Fernandes.
Fernando Fernandes.
O cara é bom.
É torcedor de qual time?
Torcedor do Vitória, torcedor da... E também faz parte da torcida Vitória Amado.
Inclusive, convidar o Fernando Fernandes para a gente poder falar sobre a campanha do IPTU, que segue com desconto, né? Agora até o dia 30 de abril, para você pagar o seu IPTU de Ilhéus com 15% de desconto. Vamos trazer o Fernando Fernandes aqui no Tropa.
Ao vivo, Escarpita, Dona Zélia tá viciada no Tropa de Elite. Dona Zélia é de Gitaúna, é a sogra do nosso amigo Tonho Capeta, o Tonho de Fia, tá indo para Itabuna agora pro médico com o Tonho Capeta, com o rádio ligado no Tropa de Elite. Um abraço para Dona Zélia.
Um abração, hein? Um abração. Mais uma vez, lembrando a todos, domingo, dia de Iemanjá. Amanhã também tem a festa Rally dos Mares. E Léo, esse final de semana aí, né? É, tá que tá, viu, seu repórter? 2 dias de Rally dos Mares. Vai sair de Ilhéus. Esse ano inverteu aí. Vai ter um evento no Hotel Jardim Atlântico. E a turma pega aí, vai fazer a visita à Lagoa Encantada. Mais uma vez, a gente lembra aos pescadores, aos moradores ali da região ribeirinha, turma do Rio Almada. É, são mais de 100 jet skis que estarão subindo o Rio Almada até a Lagoa Encantada.
Juerana, Sambaituba, todo mundo antenado, ligado, porque, ó, cuidado com jet ski, viu? Quando vê o barulho, cai fora da água.
São mais de 100 participantes do Rally dos Mares. Esse ano, 2 dias aqui em Ilhéus. Aí a turma segue, né? Vai Itacaré, Barra Grande, tem uma parada em Barra Grande. Tem, e aí até Salvador, seu repórter. A Bahia de Todos os Santos para receber aí a turma do Rally dos Mares.
Será que o Josmário...
Eu acredito que o Kojak vai estar aí, viu?
A oficina Kojak vai esse ano,
cara? Eu acredito que sim. Ele está apaixonado por negócio de jet ski agora, rapaz. Aí tá que tá, viu? Um abração aí a todos, né, que vão participar do Rally dos Mares. E no domingo a festa de Iemanjá, né, sendo realizada com o apoio da Prefeitura de Ilhéus, Litorânea Norte, vai ter shows lá na Maramata também. Na Maramata vai ter o Pierre Onazes e na Praia do Cristo, né, ambas começam às 5 da manhã com a alvorada. E aí, durante todo o dia, a turma deixar as oferendas. Já tem um bocado de gente. Tem uma lista aqui enorme da turma que quer tomar banho de pipoca, seu repórter. Só cresce essa lista. A turma quer tomar banho de pipoca. Atenção, mãe de santo, Conceição, mãe de santo, Cíntia, pai Toninho. Preparar aí, ó, um saco de milho de pipoca pra dar banho de pipoca no povo, viu?
Thales Lavigne.
Também tá na lista?
Na lista, Zé Neguinho. Que mais? Mascate.
É Zé Mascate, Zé Neguinho.
Betinho, meu primo, Betinho, meu padrinho. E o Marcos Quiabo, ou Marcos da Banana da Terra.
Também vai tomar aí o banho de pipoca. Será que Dona Marizete lá do Mingau também quer tomar banho de pipoca?
Dona Marizete do Mingau, Bel. Lembra de Bel, do saudoso Edmundo, do trio elétrico Poeirão?
Também quer banho de
pipoca. Leva Bel pra tomar banho de pipoca também, Escarpita. E o Soares Barbosa, o Bico de Pato.
O secretário Maurício Tavares disse também que quer tomar esse banho de pipoca, viu, seu repórter? Olha, são 7h21 na Bahia. Vamos dar mais uma passada no nosso WhatsApp. Dá moral pra quem dá moral pra gente. O mar subiu, viu, seu repórter? O mar subiu. A informação chegando pra gente em vários pontos aí, e a turma que tinha separado a baronesa, né, deixado a baronesa ali pra secar mais um pouco pra poder retirar, acabou, o mar levou, trouxe de volta, espalhou baronesa de novo pelas praias da nossa querida Ilhéus. Secretário Cacá Colchões, o que é que pode ser feito aí, viu, para amenizar?
Com a dragagem, Escarpita, a dragagem do porto que chegou, a draga tá aí já.
A draga tá aí.
É, vai te retirar areia, né? Vai retirar areia. Será que não vai amenizar a questão dos bairros São Miguel, bairro São Domingos? Porque no trevo ali, na curva do cotovelo da Praia do Norte, as pedras estão descendo... E tá ficando feia a situação, viu?
Tá baixando, né?
Tá baixando, as pedras estão caindo, diz, ó.
Olha, é um problema que a gente tem falado muito ali, a questão do avanço do mar. Ali é a esfera municipal, a esfera estadual e a esfera federal. Já enrolaram muito, Ilhéus, né? O prefeito Valderico Júnior tem essa missão de destravar aquele problema ali e começar a resolver aquilo ali. Buscar o governo federal, o governo do estado da Bahia... É, tem que resolver aquilo ali.
E São Miguel pode estourar lá em frente à pousada do nosso amigo Tinho. A pousada da Barra pode estourar ali em qualquer momento, onde tem um ferro velho. Aí vai unir o Rio Almada com o mar. E lá na curva do Cotovelo, no trevo da Praia do Norte, se bocar ali também, tem que passar, tem que pedir lá a Baminha pra liberar a ponte da Baminha. Lá em cima.
Verdade.
Você vai pra Aritaguá, de Aritaguá você conseguir passar pro lado da BA-001.
Marcelão tá preocupado ali.
Marcelão tá no meio, fica no meio. Marcelão. Tem que comprar logo uma canoa, viu, Marcelão? Se preparar, Marcelão.
É. Mandar um abraço à nossa amiga Sayonara. Tô com saudade da Sayonara. Sayonara é presidente da associação, né?
Baluarte, guerreira, guerreira.
Guerreira, guerreira, Sayonara. Vamos lá, vamos no zap zap dar moral pra quem dá moral pra gente.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
A sua mensagem pelo 739-8829-1029. Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, meus amigos Marinho Santos, Robertinho Scarpito. Excelente sexta-feira, abençoada. Antônio Selma em Serra Grande, sextou pedindo aquele alôzão, né? Cacau Fotografia, um abraço. Ribeiro Náutica. Aurélio em Ribeira das Pedras, também ligado com a gente. Bom dia, Marinho Santos, Robertinho Scarpita, sempre aqui ouvindo vocês, hein? Partiu Baba CPR Sul. Luiz Cláudio, homem da segurança. Bom dia, Marinho Santos, Robertinho Scarpita, manda um alô aí, um alô, vou mandar um alô. Raimundo Teles, um abraço, obrigado. Raimundo Teles é torcedor do Vitória, viu? Você fica feliz quando a gente fala do Vitória aqui no nosso programa. Vamos a mais uma rodada com áudios. A turma que manda áudio pra gente, a turma que participa. Bom dia, bom dia, bom dia. O povo fala no Tropa.
Bom dia, Robertinho Scarpita e Marinho Santos.
Bom dia.
Kevin Neck em Vila Cachoeira, manda um alô pra Patrício, seu fã. Anitta, sua fã número um, que não perde o programa, o Tropa de Elite.
Obrigado. Anitta, minha mãe.
Um alô pra Dona Suia e o sobrinho de Suia, Antônio Melo, aqui em Vila Cachoeira, e Daiane, a neta de Suia.
Valeu, valeu, valeu. Patrício, sextou. Final de semana chegou, né?
Feliz sexta para vocês.
Para todos nós. Patrício esteve ontem aqui visitando a gente, né, senhor repórter? Lembra do Patrício?
Vila Cachoeira.
Vila Cachoeira, né? Um abraço, obrigado pelo carinho, viu?
Qual o nome daquela que nos recebeu?
Falou
lá
agora aqui. Ali é Suia. Ela mandou um alô para Suia, né?
Muito boa.
O povo fala no Tropa. Bom dia, bom dia, bom dia.
Valeu, Santo, bom dia.
Bom dia.
Meu colega de Gilson, carregador de São Baituba. Irmão, eu queria falar um negócio com você aí. É aqui na Rua São João, logo nosso menino morro logo. Tem um posto lá que tem mais de 5 meses, muito mais, que a energia não tem a lâmpada do posto. E quando a gente pega o recibo da Coeba, a gente tá marcando que nós estamos pagando a iluminação pública. Entendeu? Aí fica difícil, porque eu queria que você fizesse pra mim aí. Dá esse alô pra mim aí, meu nome é Adilson dos Santos. Eu tô na prefeitura também, entendeu? Mas fala com um, joga pra um, fala com um, joga pra outro. E todo mês chegando em cima, como a gente paga a eliminação do imposto.
Contribuição. Pra mim aí,
é o colega de Justo Carregador.
Valeu, beleza?
Aqui do Maiado, aqui da feira aqui.
Valeu, Adilson. Tá na bronca.
Agora eu não tenho mais como socorrer.
Bom dia, Roberto Scarpita. Bom dia, Marinho Santos. Passando aqui pra dizer que a limpeza tá acontecendo, porém... Os caras estão deixando, velho, aquela ruma de areia no meio da pista. Tá lá o Manto Júnior, tem vários montes de areia. A Princesa Isabel já é apertada, tá limpando. Em vez de remover logo o entulho, mas não, vai deixando. Quer dizer, na Lomanto Júnior já tem uma semana, velho. Entendeu?
Tá na bronca.
É, precisa dar uma analisada nessas coisas aí, porque... O trânsito não flui.
Verdade, viu? Valeu, Júnior. Júnior Soledário, um abraço pra você.
Bom dia,
viu?
Bom dia, bom dia. Marinho Santo e Robertinho Escapeta. Sextou, meus queridos. Sextou. Bom final de semana pra vocês. Bom final de semana pra família Gabriela. E que a segunda-feira vocês venham com boas notícias pra nós, hein?
Com fé em
Deus.
Um abraço aí, meu, a turma tá que tá, viu? Olha, Marinho Santos, Robertinho Escarpita, banhistas e a população pede à prefeitura para mandar passar máquina para limpar a área da Praia do Sul, né, o eixo Opaba e o fundo da BB. Está impossível andar pela faixa de areia, né? E aí, Baronesa, o que a gente trouxe, né? São baronesas que ficaram podres, baronesas que o mar levou, já devolveu. Lixo doméstico, aí a turma, né, precisa entender, se conscientizar, viu? A situação tá horrível. Poste Praia do Sul também, né? Que a turma tá que tá, viu, seu repórter? É, vereador pequeno, Odailson Aranha, pequeno participou de uma audiência pública lá em Itabuna, né? Eu tava observando, inclusive, Vanessa Genoel, nossa vice-prefeita, acompanhado do nosso querido Fred Gedeon III também, prestigiou essa audiência pública. Pequeno, bom dia, vereador pequeno!
Bom dia, Escarpita, bom dia, Mário Santos, ouvintes, meus amigos, a voz do povo fala, né? Não é assim? Passar aqui para vocês é que amanhã e domingo nós estaremos aqui no Hernani Sá com a equipe do Sistema Habitacional UBS. Essa já é a quinta vez que a equipe vem para entregar as escrituras e dessa vez também tirar algumas dúvidas de alguém ainda que não encaminhou.
Notícia boa, viu?
Processo. Então, gostaria que vocês dessem um alô aí para todos os mutuários da UBS ou Hernani Sá, entendeu? Que amanhã, a partir das 9 horas, a equipe do Sistema Habitacional UBS vai estar na sede da Associação de Moradores no sábado e no domingo.
Valeu, pequeno! Aproveite
o momento para atualizar o documento do seu imóvel.
Valeu, okay? Recado dado, então.
E um bom final de semana.
Para você também, vereador. Vereador Daílson Aranha, vereador da Zona Sul, viu, seu repórter Mário Santos. Então, atenção, pessoal da UBS aí, Hernani Sá, oportunidade aí, né, para receber toda a documentação. Sábado e domingo, na sede da Associação Equipe da UBS. Lembra da UBS, né, rapaz? É, voltou no tempo aí, pequeno, viu? Bom, Manoel Messias está chegando, seu repórter.
Olha, na volta eu tenho aqui, Escarpita, guarnição da Companhia 68, que tem o comando do Major Carlos Araújo, apreende veículo furtado em Vitória da Conquista, foi apreendido aqui na Cidade de Ilhéus, daqui a pouquinho no Tropa de Elite.
Interligada no Tropa de Elite.
Em mais um giro regional, agora com Manoel Messias, direto de Itabuna. Bom dia, Manoel. Sextou, aquele abraço.
Um abraço, Robertinho Escarpita, Marinho Santos, amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM. Em nome da Churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco aqui da cidade, bairro Maria Matos, em frente da estante com a direção do amigão Galchão. E multiperfil telhados, seja de eucalipto ou maçaranduba, é só falar com o amigo Jorginho, 73 991 95 2348. Vamos sim trazer as informações aqui de Itabuna. E a pedido do Ministério Público da Bahia, a partir de segunda-feira, a Secretaria de Segurança e Ordem Pública vai iniciar o reordenamento dos ambulantes na Avenida Cinquentenário. A primeira fase vai abranger vendedores de alimentos e hortifrutos granjeiros. Essas pessoas deverão retornar às feiras do Centro Comercial e São Caetano. Em uma segunda etapa, os comerciantes que possuem bancas fixas de tecidos e roupas também serão retirados da via, mas a Secretaria de Segurança e Ordem Pública ainda estuda um espaço adequado para abrigar esses trabalhadores. Saque oferece atendimento da nova carteira de identidade sábado. O Saque promove um atendimento especial para a nova carteira de identidade nacional em 7 postos da capital e 10 do interior neste sábado, dia 1º da manhã. A ação acontece das 8 horas da manhã até o meio-dia nos postos do Saque, inclusive o Saque aqui de Itabuna. mudança no horário de algumas linhas de ônibus. Por conta do fim das férias escolares, a Prefeitura Itabunense fará ajustes em algumas linhas dos ônibus do transporte público na próxima segunda-feira. O anúncio foi feito ontem pelo secretário municipal de transporte e trânsito, CETRAN, o Fernando Benigno Silva Brandão. Os usuários do transporte, então, coletivos aqui em Itabuna, devem ficar atentos às modificações. Meus amigos do setor policial, Polícia Militar prende arma de fogo e munições. Policiais do 15º Batalhão realizaram a operação no bairro Pedro Jerônimo, onde apreenderam uma arma de fogo e munições. Um dos indivíduos detidos foi identificado como o proprietário da pistola, que está registrada em seu nome. Segundo informações, um homem de 30 anos possui a certificação de colecionador, atirador e caçador e empresta dinheiro. Ele foi conduzido ao plantão central da polícia aqui em Itabuna e posteriormente liberado. A denúncia que resultou na operação partiu de um comerciante do bairro Pedro Jerônimo, que relatou que o homem estava em frente ao seu estabelecimento comercial, fazendo ameaças para cobrar juros atrasados. Em outra operação, a Polícia Militar realizou apreensão de drogas no bairro Novo São Caetano. Os policiais encontraram maconha, cocaína e 20 munições de vários calibres. Também foram confiscadas duas balanças de precisão e R$ 25,00 em espécie. Todo o material apreendido foi encaminhado ao plantão central da Polícia Civil de nossa cidade. Falamos em nome da churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco aqui da cidade, no bairro Maria Matos, em frente à estreia, direção do Amigão Galchão e Multiperfil Telhados, seja Eucalipto ou Massaranduba. Fale com o amigo Jorginho, ligando 73 991 95 2348. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos, Robertinho Scarpita. Como hoje é sexta-feira, o desejo de um bom final de semana, amigo.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Esse é o programa Tropa de Elite. Aqui o pau que dá em Chico, dá em Francisco.
A hora certa para você tá ligado no Tropa de Elite. São 7 horas 44 minutos. 7h44. Olha, a Polícia Militar, uma guarnição da Companhia 68, o veículo furtado em Ilhéus. É, esse veículo foi furtado em Ilhéus e por volta das 15 horas e 30 minutos de ontem. E a guarnição foi acionada por populares sobre um indivíduo que teria furtado o veículo em Vitória da Conquista e que estava parado em frente a uma pousada. Na verdade, esse carro roubado em Conquista, e o cara parou frente a uma pousada aqui em Ilhéus. A guarnição foi alertada. A guarnição se deslocou até o local. Chegando no local, abordou o suspeito, que inicialmente forneceu uma identificação falsa, e após diligências e confronto de dados, ele confessou a autoria do furto. E durante a abordagem, foram encontrados também em posse do elemento um aparelho, telefone celular Motorola Moto G9 Play, o aparelho celular Samsung, e ainda tava com a grana, sabe? Quanto ele estava em espécie?
Quanto, seu repórter?
R$ 1.645 em espécie. E diante dos fatos, o elemento suspeito foi conduzido, apresentado no plantão da 7ª Coordenadoria da Polícia Civil para adoção das medidas cabíveis. É a equipe comandada pelo Major PM Carlos Araújo. Chegou chegando, e aí apreende veículo furtado aqui em Ilhéus, né? O cara meteu, furtou em Conquista, e o carro foi recuperado.
Porta na pousada?
Ilhéus, na porta de uma pousada.
Que ele estava parou hospedado ou queriam se hospedar?
Não tem esses detalhes. Não tem esses detalhes.
Parabéns à Ebriosa Polícia.
É, mandando um abraço ao motorista da Rede Meira de Supermercados, o Adilson Sardinha. É o esposo da minha amiga Mariana, moradores aí na Barra de Itaipe. Nosso muito obrigado pelo carinho da audiência, pelo carinho da sintonia, seu Escarpita.
Um abraço aí aos motoristas, taxistas. Falando em taxistas, teve reunião aí, né? Diretoria do Sindicato junto com o superintendente de relações institucionais, o Marcelo Bandeira, seu repórter. E olha, trazer a programação agora, toda a programação da festa de Iemanjá, o pessoal que está aí ouvindo a gente, né, serão três festas em Ilhéus. Maramata, ali na Nova Brasília, Praia do Cristo e na Litorânea Norte. Programação da Nova Brasília, 5 horas, Alvorada. Às 10 horas tem Roda de Baianas, 16 horas o Cortejo e a partir das 5 horas da tarde shows, né, com Marcos Paulo, Pierre Onassis e Banda Afrodisíaco. Na Litorânea Norte, 5 horas da manhã, Alvorada de Fogos, 9 horas tem o Xirê, né, do Candomblé, 4 da tarde a Procissão Marítima, depois do Xirê vai ter o Barracão e a turma vai poder levar as oferendas, né? Às 5 horas da tarde começa os shows aqui na Litorânea Norte, shows das bandas Samba de Treita, Andinho e Fusca Virado, tá certo? Para a Praia do Cristo, 5 horas, vai ter Alvorada também, né? Xirê e a entrega das oferendas, logo em seguida, a partir das 7 da manhã, meio-dia, o Ratinho Menezes, junto com os terreiros de Itabuna, daqui de Ilhéus e outras cidades, vai ter o Banho de Cheiro. E às 5 horas da tarde sai o cortejo com os presentes para a Rainha do Mar. No Cristo não vai ter a parte de show, seu repórter. Somente Nova Brasília com Pierre Onassis, Marcos Paulo, afrodisíaco aí, o Pierre, né, ex-Olodum, aquele do Olodum, do Requebra, do Rosa e tantos outros sucessos. E na Nova Brasília, né, é a festa lá, a gente lembra da saudosa Mãe Laura. Mãe Laura, né, vítima da Covid. E que tinha essa festa como uma grande missão. Um abraço aí a todos. E para quem vai curtir a festa de Iemanjá, né? Vamos se divertir, tá certo? Clinton Alves, é sexta-feira, tem dicas da pomada especialista inimiga das dores. Vamos falar de dores no corpo, né? Muita gente sofre com dores no corpo. Clinton, bom dia, sextou.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos. A você que está aí do outro lado ouvindo Tropa de Elite. Chegou esse final de semana, final de mês, com muita dor no corpo, tem dor nas juntas, dor na coluna, tem tido cãibras. Se você quer um auxílio para cuidar da sua saúde, quer um auxílio para combater essas dores, então chega aqui pertinho do rádio e fique atento às informações.
Terapeuta naturalista Clinton Alves, quase a totalidade dos brasileiros reclamam de algum tipo de dor no corpo. Terapeuta, quais algumas das principais dores no corpo e como o uso da pomada especialista pode ajudar nesse quesito, Clinton?
Amigos, as dores no corpo afetam a maioria da população brasileira e as principais dores crônicas aqui em nosso país são na região lombar e a dor de cabeça. Dores relacionadas a problemas nos ossos e as articulações também são muito comuns. E segundo a Organização Mundial de Saúde, amigos, 3 em cada 10 pessoas no mundo sofrem com dor crônica. Dor crônica é aquele tipo de dor que você está sentindo há mais de 3 meses. E se você está passando por esse problema, é bom investigar. Mas tem também aquela dor que é por conta da atividade física. O trabalho excessivo, o tipo de trabalho, a atividade de impacto, a pessoa está acima do peso, a pessoa é sedentária, se você tem má postura, aí pode ter dor. E para combater as dores, tanto as dores ocasionais como a dor crônica, você vai usar diariamente a poderosa pomada especialista, a inimiga das dores. Não importa se é uma dor nas juntas, uma dor no músculo, se é por problema circulatório, se você tem um problema de coluna, está com articulação inflamada ou o nervo também está nessa condição, você vai passar a pomada especialista e pode ter certeza que o efeito será praticamente imediato. Primeira ação é combater as dores. E se você tem hematoma, tem inflamação, está com inchaço, você está com problema circulatório, à medida que você aplica a pomada especialista diariamente, você vai ter uma mudança significativa nesses problemas. Vale a pena, amigo ouvinte, você fazer como o nosso ouvinte Luciano, que estava sofrendo com muitas dores no corpo e disse: olha, vou comprar a pomada especialista para ver o que acontece. Ouça o resultado.
Meu nome é Luciano, tinha muita dor, mas especialista, tomara que me fez muito bem. Então voltei para comprar de novo. Quem estiver sentindo dor, aconselho comprar com mais especialista, que vai se dar muito bem.
Obrigado, Luciano, por partilhar um pouco da sua experiência com a pomada especialista. E é isso que acontece, amigo ouvinte. Se você sofre com algum tipo de dor, você pode ter a mesma experiência do nosso ouvinte. Basta usar diariamente a pomada especialista, a pomada inimiga das dores. Então não perca tempo. Não fique aí curtindo dor, seja dor muscular, dor nas juntas, dor por causa de um problema na coluna, por causa de uma enfermidade que você tem, ou um acidente que sofreu. Tome a decisão hoje de combater essas dores usando a pomada especialista. Vá hoje mesmo na farmácia ou na loja de naturais da sua preferência e peça a pomada especialista, a pomada inimiga das dores. Valeu. Essa é uma dica para a sua saúde e o seu bem-estar.
É, semana que vem a gente se encontra, viu, Clinton? Um abraço para você, um abraço para todo mundo que está fazendo uso da pomada especialista e está vendo o resultado aí, viu? 751.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
O Siso Boy, nosso querido ouvinte Siso Boy, está aqui pedindo, né, para falar com o pessoal da iluminação. Dá uma passada aí no São Miguel, tem muitos postes com lâmpadas queimadas. Atenção, atenção, Cacá Colchões. Olha, bom dia, Scarpita. Bom dia, Marinho Santos Soaldo aqui de Itabuna, né? Programa top de vocês aí, líder em audiência na região. Parabéns pelo sucesso. Manda alusão para Eunice e o Zé Carlos lá em Banco Central. Não perde o programa. Valeu, Scarpita. Ele botou Scarpita com X. Aí ficou com o sotaque carioca, seu repórter. Scarpita. X. Scarpita. É, com X. Ela trocou o S Scarpita e botou o X. É. Madureira, lembrou do nosso saudoso Gustavo Sodré, o homem lá de Madureira.
É. Tem um recado aí, Scarpita, pra galera que mora naquela região da Baixa Fria, Alto do Teresópolis, onde o Maria Preta mora, o Zé Sim. Bispo. Alô, Bigurrilho, ó, atenção, quem tiver devendo Dona Titina, hoje é sexta-feira, viu?
Sexto.
Favor pagar Dona Titina, porque senão segunda-feira... Dona Titina vai passar a lista e na lista eu vou dizer o nome de todo mundo que tá devendo. Alô, Olívia. Alô, Lídia. Nega Lídia, vai pagar esse... Dona Titina, viu? Todo mundo.
Esse repórter, viu? Vamos lá, tem áudios aqui pra fechar essa última passadinha no Zap Zap da Gabi. O Tropa de Elite, linha aberta pro povo. Bom dia.
Meu amigo 17, bom dia.
Fala, meu amigo. 17.
Programa aqui, ao vivo. Estou em frente ao Big Meira e a Central Abastecimento.
Sim.
Onde tem uma árvore aqui há mais de 6 meses que está morta. Está caindo aqui os pedaços. Isso pode provocar uma tragédia aqui para o pessoal que trabalha aqui com os pedestres que passam aqui todo, o dia todo. Né? Você tem caminho, acesso ao pessoal dessa área.
Vamos estar encaminhando aqui.
Cortar essa árvore, por favor.
Setor de podas, valeu 17.
Bom dia, Robertinho Scarpita, bom dia, Mário Santos.
Bom dia.
Falando. Robertinho, aquela faixa ali, eu parei no cruzamento onde tá Marineiro, vi umas faixas lá pintadas lá, agora sim, hein? Padrão internacional. Parabéns aí ao prefeito mandar pintar aquelas faixas ali, viu? E agora sim.
Sinalização, rapaz.
Quando virar pro lado de cá, manda dar uma entrada aqui no Vila Linha, viu? Aqui também tá precisando.
É o Vila Linha.
Os caras de antigamente pintaram de carro e já acabou tudo. Beleza, meu irmão?
Valeu, Érico! Um abraço!
Bom dia, baluartes da comunicação.
Olha meus aí. Amigos,
pede pra galera aí ter um pouco de paciência, né?
Hã?
Tem nem 30 dias que o homem assumiu e o povo tá numa cobrança constante. Calma. O outro aí passou 8 anos aí, ninguém cobrava tanto assim, entendeu? Foi tanto que ele foi reeleito. Tem que ter paciência, o homem tá arrumando a casa. Mas uma coisa eu tenho pra dizer, viu? A gente não se arrependeu de voltar e eu tenho certeza que não vai se arrepender de ter voltado em Valderico, não. Porque Ilhéu já tem uma nova cara. Ilhéu já tá no rumo certo. Então vamos ter paciência aí, vamos colaborar. A população também tem que colaborar aí pra que essa gestão seja a gestão transformadora rumo aos 500 anos de Léo.
Bem aqui, colocado, seu Murai. Valeu. Samurai do Asfalto Pipoco, viu? Um abraço.
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Robertinho.
Aqui bom quem dia. Fala
é Rony da Padaria Capixaba.
Fala, Rony.
de Dona Leda, lá de Areia Branca.
Abraço.
Pergunta ao prefeito aí se ele tá sabendo que o Nelson Costa não tá tendo vacina porque a geladeira tá quebrada.
É, eu não acredito nisso.
Valeu,
Maria. Geladeira quebrada.
Valeu, bom dia.
Vamos estar encaminhando agora mesmo aí já pra equipe da Secretaria de Saúde, né? Da nossa querida secretária Sonilda Mello, ver essa questão geladeira. A turma deixou tudo bagunçado, viu, seu repórter? Deixou tudo bagunçado mesmo. Olha, eu queria parabenizar o Tiago Martins, presidente da Mara Mata, Universidade Livre do Mar e da Mata, não tem medido esforços, né? E abraçou mesmo essa questão do meio ambiente, essa questão do nosso turismo ecológico, reforçando. E ontem, um post muito interessante sobre o farol lá do Morro de Pernambuco, e um forte, né, que caminha aí a nossa cidade para os 500 anos, e tem uma história muito bonita, forte, né? O farol tem mais de 100 anos, seu repórter, e você fala muito aqui que você via a lâmpada acesa do farol.
Era a delegacia da Capitania dos Portos que tinha a responsabilidade.
Agora o Thiago Martins vai chegar junto. Chegar junto. Vamos trazer o Thiago Martins aqui na próxima semana. Né? Temos dois compromissos aí, o Thiago Martins e o Fernando Fernandes. É, falar desse desconto do IPTU. Paulo José, com você, Paulo. Chegue chegando.
A região interligada no Tropa de Elite.
É mais um giro regional.
A doação de sangue é um ato altruísta, um ato de amor e de solidariedade que ajuda a salvar muitas vidas. É um gesto de amor ao próximo que pode gerar muitos sorrisos. É importante destacar que não há um substituto para o sangue e sua disponibilidade é essencial em diversas situações. Doe sangue, doe vida. Ajude a quem mais precisa. Bom dia, bancada. Uma ótima sexta-feira para todos. Vamos com o nosso giro de notícias. O prefeito Ferlu Mansur, do PSD, em parceria com o deputado federal Otto Filho, garantiu recursos para a implantação de um projeto de infraestrutura essencial, iluminação pública do trecho que liga o trevo da BR-101 ao município. O serviço está orçado em R$ 1.067.203,88. A iniciativa visa melhorar a segurança, a qualidade de vida dos moradores da região e impulsionar o desenvolvimento local. A iluminação reduzirá acidentes e contribuirá no combate à criminalidade na área. Além disso, a iniciativa facilita o tráfego e incentiva o desenvolvimento econômico local. A parceria entre o prefeito Ferlu e o Otto Filho é um exemplo de como a união de esforços pode trazer benefícios para a população. A expectativa é que os trabalhos de instalação da nova iluminação pública comece logo em breve, marcando um passo significativo no compromisso contínuo de melhorar as condições de vida em Arataca. Matéria completa no blog Paulo José. Na tarde de ontem, quinta-feira 30, a Guarda Municipal realizou uma operação de combate a drogas no ponto que passou a ser chamado de Cracolândia de Vitória da Conquista. O local fica em frente à unidade de pronto atendimento, ao lado do Hospital Geral, no bairro Felícia. O espaço tem sido usado como ponto de consumo e tráfico de drogas, abrigando andarilhos e usuários que montaram até uma barraca no canteiro central da avenida. Segundo informações, até criminosos com mandatos de prisão em aberto estavam no local. Ponto positivo, nota 10, para a Guarda Civil Municipal de Vitória da Conquista, que siga aí trabalhando em parceria com as polícias civil e militar e, com isto, dando mais segurança à população. Depois da restrição imposta pelo governo federal, proibindo o tráfego de carretas e caminhões leves sobre a ponte do Jequitinhonha na BR-101, não deu outra. A região Costa do Descobrimento está praticamente isolada. O impacto é muito grande para a economia regional. Postos de combustíveis e toda a cadeia de negócios passarão momentos delicados durante mais de um mês, enquanto durarem as obras da referida ponte. As coisas estavam ruins, agora azedou de vez. Há quem diga que a obra realmente é essencial e que todo transtorno vale a pena. Há também quem diga de que o governo, através da Polícia Rodoviária Federal, está desviando os caminhoneiros para estradas perigosas e que isso pode trazer sérios problemas. Vamos aguardar para ver como que esta situação será definitivamente resolvida. com notícias do Sul, Extremo Sul e Médio Sudoeste, Paulo José.
Valeu, Paulo, um abraço para você, bom final de semana. Olha, hoje encerra-se o prazo das inscrições na UESC para o SISU, né, os aprovados aí do SISU, e aproveitar essas inscrições na UESC. Um abraço a todos. Seu repórter, bom final de semana para você.
Bom final de semana,
Domingo Scarpe. Te encontro, viu?
É.
Banho de cheiro, banho de pipoca. Cheiro,
banho de pipoca, viva aí, Iemanjá. Mandando um abraço ao Sargento Vasconcelos, aposentado da reserva aí da Marinha do Brasil, e Otacília tá no alto do coqueiro ainda em último gozo de férias, último dia de gozo
último
de férias.
Dia, acabou.
Otacília do Centro Renal, forte abraço a todos aí, até segunda,
até se Deus segunda, assim. Até segunda, se Deus quiser. Vem aí, Renatinho Bad Boy na Super Manhã da Gabi, gente, segunda, encontro marcado bem cedinho, a partir das 6, oferecimento pré-moldado Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, 9 Mistura, Planeta Doce, já o Autopeças, Gustavo Vidro Elétrico, com Tintintas, e remove.
Você curtiu? Tropa de Elite. Tropa de Elite. A metralhadora da informação. Com Marinho Santos e Robertinho Scarpita.